Audiobook Grátis apresenta O sonho de Viriato tornara-se uma realidade, a Lusitânia livre, e Roma vinculada pela paz. O caudilho contava com a pacificação geral, embora algumas resistências se manifestassem na Espanha Citerior. Roma era suficientemente política para ratificar esta paz sem aparência de imposição. E enquanto Viriato esperava a ratificação do tratado pelo Senado Romano, partiu pressurosamente para a ilha de Achale. Cumprir a condição exigida por Lísia para a realização do seu casamento. Lísia sabia todos os terríveis acidentes da campanha de Serviliano, mas não tinha chegado ainda à Ilha Sagrada notícia da pacificação inesperada. Do alto da torre redonda Cenoteia viu vogar para a ilha uma barca de couro. O coração bateu-lhe agitadamente, sem se atrever a conjecturar o que teria sucedido. Mais próximo à barca, reconheceu a figura de Viriato. Desceu subitamente para ir esperar a lingueta de areia. Não se imagina a eloquência da mudez de Viriato e Lísia, quando se deram as mãos e assim ficaram por alguns momentos. Avançando para a torre redonda, ia-lhe dizendo Viriato, cumpriu-se o teu desejo. A paz? Com Serviliano? A paz com Roma rassignou a Serviliano, proconsul e general. Lísia fitava imóvel o vulto de Viriato, crendo um sonho ou que escutava. O valente cabecilha tirou dentre a cota de malha de linho. Retorcido a folha em que estava escrito o tratado de paz, em que Roma reconhecia a liberdade e independência da Lusitânia. Lísia não pôde ler esse texto, porque a impressão da alegria tinha-lhe arrasado os olhos de lágrimas. Viriato entregou o tratado ao último dos druidas e Devor, que leu a cláusula, haverá paz entre o povo romano e Viriato. Lísia, lançando os braços em volta de Viriato, exclamava, temos uma pátria livre. A Lusitânia é independente. E beijando com candura as faces crestadas e as mãos de Viriato. Continuou como se estivesse falando em sonho, já se pode constituir família em uma pátria livre. Os nossos filhos nunca serão escravos. Viriato, lançando-lhe o braço em volta da cinta delicada, e em atitude reverente, cumpri a condição que me exigiste, a imposição da paz a Roma. Agora és minha esposa. Para a vida e para a morte. Volveu Lísia, como se ali mesmo se consorciasse com o guerreiro à face do céu. E Viriato, tirando o braço direito da cintura de Lísia, tomou o cinto de ouro mandado pelo proconsul Serviliano, como símbolo da realeza. Oferecida, e cingindo-a com ele, disse com voz branda e quase só ouvida pela noiva, a este corpo gentil, que eu desejo e há de ser meu, prendo-o com esta cadeia de ouro, trazida do campo da batalha para a paz da nossa casa. As almas sempre estiveram identificadas pela mesma aspiração, pelo mesmo sofrimento, e agora por uma simultânea alegria. E mirando Lísia com interesse e carinho para ver como bem lhe ficava o cinto de ouro, dizia em voz que só ela entendia, mal sabes a significação deste cinto, Lísia ficou atenta para ouvir contar a batalha em que fora tomado como despojo ao general romano. Foi-me oferecido por Serviliano com o título de rei da Lusitânia e aliado de Roma, para assim salvar o seu exército do desfiladeiro em que o enclausurei. E aceitaste? Recusei o título de rei, como uma vaidade pessoal e egoísta, e só exigi a paz, o tratado de paz ratificado pelo Senado Romano. Mas o cinto? Fiquei com ele para ser a minha primeira joia de núpcias. E com um sorriso cheio de bondade, continuou, não deixará de ser o símbolo da realeza, no lugar em que agora brilha porque tu, Lísia, ligando a tua existência à minha, ficaste verdadeiramente a rainha e senhora do meu destino. Lísia tirou o cinto de ouro que a envolvia, e tomando da mão de Viriato. O tratado de paz foi colocá-lo sobre o altar do Deus Inominato. As virgens do coro da Cenoteia acompanharam de cânticos estas oferendas. Incerta sobre qual delas substituiria no culto a Lísia, que ia deixar os hábitos misteriosos da Torre Redonda pelos deveres austeros da vida de mulher casada. O regime da religião druídica ia se obliterando apenas na ilha de e Erna se conservava na sua pureza primitiva. Pelas outras partes do Ocidente Europeu, as perseguições fizeram que se dissolvesse a hierarquia sacerdotal, degenerando os druidas muitas vezes em adivinhos e curandeiros, e as cenoteias em bailadeiras dos festins e das praças. Na ilha de Achale conservava-se um apagado vestígio cultual, não tanto como doutrina teológica, mas como vínculo secreto que unificava as vontades no ideal político da libertação da Lusitânia. Era por isso que nenhum viajante falando da Espanha deu notícia da existência do druidismo na península. Lísia, a cenoteia, casando com Viriato, realizava o ideal religioso servido pelo braço do guerreiro na aspiração política de uma Lusitânia livre. Depois que o caudilho saiu da Torre Redonda, Lísia falou a departe com o velho Endre, agora que está assignada a paz com Roma e livre, livre a ditosa patria. Nossa amada, Viriato virá pedir-te a minha mão de esposa. Muito. Desejara que antes desse dia lhe descobrisses o sítio onde se guarda o tesouro do Luso, e ele H.O. patenteasses como depositário da tradição que ele serviu com tanto desinteresse e valentia. Eu bem sei que tudo se encontra na caverna das inscrições obnicas, que só tu sabes interpretar, pondo em ordem misteriosa os bastões dos poetas ou vates, que por terem esse conhecimento da floresta ofeada, são chamados faitiste. Sim, volveu o velho, é preciso ser sagaz para ler essas varas sagitarias, feitas de estevas, a que chamaram Bustave, em que se contam as sagas heroicas. A quem, senão a Viriato, entregarei o tesouro do Luso? Pela condição natural das coisas, Viriato há de sobreviver-me. Encanta-me o teu pedido, porque a entrega desse deposito fica ligado ao destino afetivo da tua vida, é o teu dote. Lísia, beijando a fronte do Endre encanecido, deu a intensidade do sentimento à sincera expressão das lágrimas. Seriam aquelas lágrimas enternecidas um presentimento? Na vetusta tradição dos povos do norte anda sempre ligada à posse do tesouro a fatalidade tremenda, a morte.